Juntos chegamos diante da tua santa face, com todas as nossas aflições, com todos os pedidos de oração, com tudo o que nos move. Senhor, esteja próximo de nós. Conceda-nos força na fé e coragem de tomá-lo na tua palavra e estar na expectativa que as tuas promessas são sim e amém. E por isso, tem que encontrar cumprimento, Senhor. Santifica este salão, santifica os nossos corações, purifica a nossa mente e sintoniza-nos contigo e a tua palavra. Senhor, chegue ao nosso meio, fale e atue, salve, cure e liberte. Abençoa-nos da riqueza da tua graça. Que o teu nome seja santificado, o teu reino venha e a tua vontade aconteça, Senhor. Esta é a profunda saudade do nosso coração, anseio do nosso coração. Agora, na tua vontade, sermos encontrados. Na tua palavra, sermos encontrados. Sermos guiados pelo teu Espírito. Adoração e honra seja o teu maravilhoso nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Jamais, jamais, jamais eu quero ir de ti. E jamais eu desejo partir de ti. E jamais. Jamais eu desejo partir de ti. Se eu leio, ouço ou leio a palavra eu quero mudar com a palavra eu poderia, jamais poderia eu partir dele. O irmão Branham, ele fez a expressão bonita uma vez: Deus não nos salva hoje para amanhã nos perder de novo, mas Ele nos salva para que sejamos salvos eternamente. Este é um fato divino. Então, certamente podemos cantar ainda há duas, três coisas sobre as quais eu desejo chamar a atenção, ou tenho que chamar a atenção. E então iremos brevemente à palavra, então à oração. Sim, se Deus quiser, nós nesses dias ainda, numa tarde, ouviremos uma pregação, talvez duas, tocaremos, deixaremos tocar, que o irmão Branham, em 1955, ele fez. Eventualmente, uma de Zurique e a outra de Karlsruhe. E fará bem a nós de ouvir uma pregação na qual foi dado tempo para a tradução. Quando eu traduzo, então não há tempo aí. Então ele fala em uma pregação direto, mas ele fala diretamente através do tradutor ou com o tradutor, então existe a possibilidade de ouvir muito bem e de compreender muito bem. Eu penso se tornará bênção para todos. O que se refere à parte prática, então, me foi pedido de falar aos pais e de exortá-los de atentarem para suas crianças. É de fato assim que irmãos idosos eles necessitam de tranquilidade. E se somente sobe se desce o corredor, as escadarias, isso com toda rapidez, e então é ligado a chave da luz para lá e para cá, então isso não está certo assim. Que todos os pais possam ter a tarefa de... A casa de Deus deve sempre estar em ordem e ser um exemplo, se de alguma forma é possível. Por favor, atentem para isso, porque outros são perturbados através disso, e então a bênção já some. Adiante, eu recebi uma grande lição, isso quer dizer, hoje eu fui ao lugar, ao estábulo onde tem as ovelhas, e vi que alguém deu alimento que não deveria ter alimentado. Ele colocou um balde cheio de cascas, jogou dentro lá do celeiro lá, e eu pensei comigo mesmo, que grande lição, que lição. Lá há ovelhas, lá está o alimento, e alguém certamente será uma criança, um adulto, não creio que não fará isso. E o bom alimento é pisado com os pés ao invés de ser comido. E eu pensei nas palavras de nosso Senhor que ele direcionou a Pedro: apascenta as minhas ovelhas. E eu não estou irado, só tive um pensamento. Concede-me a graça para apacentar o rebanho que tu ajuntaste para mim, para trazer a tua palavra, o teu alimento da forma certa, para que nada caia ao largo e seja pisoteado, mas que todos possam comer e sejam fortificados. Às vezes, também, tais coisas são já uma meia pregação, para não dizer uma pregação inteira. Da mesma forma, pode ser que mesmo pastores que se auto-elegem, eles espalham muito sem estarem cientes, que Deus possa nos conceder pastores de acordo com o seu coração e que o seu rebanho possa ser então aceito, ele possa aceitar nesses últimos dias, como ele, através do profeta Ezequiel, ele anunciou: eu mesmo me preocuparei por minhas ovelhas e curarei as enfermas e assim por diante. Que Deus possa curar e apacentar a dor e ajudar. Entre a reunião da manhã e agora, eu tive 5 ou 6 telefonemas, todas as aflições que nós temos que levar a Deus, podemos levar a Deus, de diversos tipos, mas em todos os lugares, o agir de Deus é necessário, especialmente uma irmã que foi, de fato, atormentada pelo diabo. E ela disse literalmente: irmão Frank, eu sou dominada e a espuma já está diante da boca e eu faço coisas que eu sequer quero fazer. E nós vemos, então, quão necessário é um equipamento espiritual para que amarrados possam ser libertos, para que sejam soltos para servir a Deus e uma vez terem conhecer então a liberdade de fato. A mesma irmã disse, irmão Frank, eu desejo crer, mas até agora não vivenciei o que significa de fato ter sido liberto totalmente. E isto também passou pelo meu coração. Nós temos que estar confiados com esse fato que não simplesmente proclamamos algum evangelho como passatempo para os crentes, mas o evangelho de Jesus Cristo, que é um poder de Deus, e nós cremos que Jesus Cristo hoje ainda é o mesmo. Se nós pudéssemos chegar na correta posição do coração para que ele possa agir, sempre Deus utilizou pessoas para falar e para agir. Também, aqui o irmão Branham disse, toda a plenitude de Deus se derramou em Jesus Cristo, e toda a plenitude de Jesus Cristo se derramou dentro da congregação em Pentecostes, para a partir daí, para seguir adiante esse ministério divino e continuá-lo. E para isso, Deus nos quer conceder graça e também esses dias quer utilizar para que nos coloquemos juntos dentro dessa grande tarefa e sejamos conscientes totalmente novo dessa grande tarefa. Também o fato de que fomos colocados numa luta espiritual. Cada um tem que contar com isso. E numa luta, numa batalha, há duas frontes. E o inimigo é o nosso oponente. Não um irmão e não uma irmã. Isso nós queremos sempre claramente discernir. Se Deus está conosco, então teremos misericórdia, bondade e humildade. E vamos encontrar uns com os outros, suportar uns aos outros no amor de Deus. E o nosso alvo direcionar a uma coisa, qual seja no nosso Senhor, que vai adiante de nós. Segunda coisa, nós reconheceremos o inimigo e então não lhe daremos mais espaço. Que Deus possa nos dar discernimento espiritual, que ele possa nos ajudar, que nós, para edificação, de fato e fato, para edificação, possamos contribuir, que ele nos abençoe e nos coloque para a bênção. Eu desejo, antes de orarmos novamente, ler do mesmo capítulo adiante. Hoje na manhã, nós lemos de Mateus, desculpa, o capítulo 7, nós lemos, Mateus capítulo 7, nós lemos o versículo 7 e 8. A partir do versículo 9 está: e qual de vós dará ao seu filho uma pedra se lhe pedir pão? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe as pedirem. Para isso, sequer precisamos falar muito, só precisamos levar as coisas ditas ao coração e na fé aceitar como verdadeiro. É difícil para nós crer, cremos que um pai daria a seu filho ou filha que se há fome, então lhe daria uma pedra ao invés de pão. Isso está excluído. Isto, o pior pai não faria isso ainda. Ainda teria misericórdia. Ele sabe o que acalma a fome e daria o pão. Quanto mais nosso Pai Celestial, ele sabe com que a fome espiritual pode ser saciada. Ele sabe o que nós necessitamos para nos fortificar espiritualmente. E nós nos reunimos para, a partir desse alimento espiritual, tomar para nós. E o nosso Senhor, ele passou a palavra do Antigo Testamento: o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. É o nosso alimento espiritual. Deus quer nos fortificar. Ele quer nos, de fato, conceder força, nos dar coragem. Ele quer nos dizer: eu até aqui os guiei e os mantive, e eu me preocuparei que vocês alcancem o alvo. Deus, nesses dias, Ele quer nos presentear. Ele quer se revelar a nós. Ele quer alimentar. Ele quer fortificar. Ele quer firmar e fundamentar-nos. Ele quer nos convencer profundamente que Ele sabe precisamente o que nós necessitamos. E até agora, nós podemos dar-lhe a glória. Ele, em todos os tempos, ele concedeu a palavra certa e isso se tornou o nosso alimento espiritual. Mas agora nós vamos um passo adiante. Nosso Senhor diz: eu tenho um alimento do qual vocês não sabem. E então ele vai mais adiante e diz: o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Então, a palavra de Deus é passada a nós como alimento espiritual, mas Deus nos fortifica e nos coloca na condição de fazer a sua vontade. Tem que ir isso um passo ao outro, uma mão ligada à outra mão, está ligado. Eu leio mais uma vez. Ou onde haveria alguém entre vós que, se o seu filho pedindo-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Isso esteja longe. Isto o pai mais brutal não fará, que pode existir na terra. Se nós pedimos aquilo que ele nos prometeu, então ele não nos dará outra coisa a não ser aquilo que ele prometeu. De outra forma, Deus não é. Ele mantém aquilo que ele prometeu. E então, a ênfase aqui é colocada mais uma vez: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nós não somente pediremos, Nós também creremos. Hoje pela manhã, nós lemos: pedi e vos será concedido. Buscai, assim achareis. Batei, assim vos será aberto. Pois quem pede, ele recebe. E quem busca, ele encontra. E quem bate, a este será aberto. E então, a explicação, onde haveria um pai que não acalmaria a fome do seu filho? Onde haveria alguém que seu coração não sentiria? Isso sabem todos os pais e todas as mães, que eles mesmos prefeririam abdicar do pão para dar aos seus filhos. Nosso Deus é um Deus, é um Pai Celestial fiel. Ele quer que nós passemos bem. Ele não quer nos deixar de nos dar nada do que Ele pensou para nós. Com essa palavra, está ligada ainda uma grande lição. Está no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é uma expressão muito forte. Tudo o que vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lo também vós a eles, ou primeiro a eles. Nós tendemos de esperar muito de outros, e nós sabemos precisamente o que cada um deveria fazer, como ele deveria falar, como deveria se comportar, o que tudo deveria ser feito. Isso nós sabemos todos, mas nós talvez eu esteja enganado nisso, mas seria bom se fosse assim. Nós sabemos precisamente como cada outro deveria atuar, como ele deveria caminhar, o que deveria fazer. Nós medimos precisamente isso, e a nossa medida está sempre certa, pelo menos nós estamos convictos disso. Mas agora nós viramos a coisa e ordenamos biblicamente, então está aqui, eu leio com prazer mais uma vez. Portanto, tudo o que vós quereis que as pessoas vos façam, isto fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que nós esperamos das pessoas? O que você deseja que outros façam com você? Nós desejamos a todos bênção e que pessoas nos compreendam e com Deus estejamos em... Mas isso não vem automaticamente. Também no reino de Deus há regras que têm que ser atentadas. Na língua inglesa é dito, esse versículo é falado como texto de ouro da Bíblia. Cada criança na escola dominical sabe precisamente sobre isso. Quando se trata qual é a lei áurea, então todos sabem. Aqui está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, a regra áurea ou dourada para o povo de Deus, e nisto tudo o que a lei e os profetas tinham a dizer está contida em uma frase sequer, resumida. tudo o que desejas e o que te agrada mais, isso deixa o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo, deixa vir a ele. Não vamos esperar que outros comecem, comecemos nós para que possa então voltar a nós. Com essa ligação, nós reconhecemos o que Paulo quis dizer: não pagai mal com mal, ou palavra má com palavra má, não. O amor de Deus carrega tudo, suporta tudo, crê tudo. O amor de Deus, ele não se exalta. Que privilégio ser colocado por Deus na situação que cada palavra que está escrita aqui, através da nossa vida, encontre confirmação e se torne realidade divina. Vocês podem crer que Deus nos pode levar a isso? Vamos pelo menos esperar assim? Nós não podemos simplesmente dizer não, isso nós não conseguiremos. Isso pode até estar certo. Por esforço próprio, permanece somente nas boas intenções. Isto já antigos, velhos evangelistas pregaram que o caminho para o inferno está pavimentado com as melhores intenções. As intenções não bastam. Tem que haver uma intenção divina dentro do nosso coração e o anseio dentro de nós que essa palavra se torne realidade. E então grandes coisas acontecem. Então, amor, alegria, paz e unanimidade, então somos um coração e uma alma. Então, unanimamente podemos elevar nossas vozes a Deus. E então, o lugar estremecerá. Então, amarrados serão libertos. Então, demônios têm que estremecer. Nós temos a ver com o inimigo já vencido. Que no Gólgota aconteceu uma plena obra de redenção. Satanás, ele perdeu cada direito em cada crente. Mas vejam, o Senhor encontrou uma mulher que estava caminhando encurvada e de repente ele falou com ela e disse: esta mulher, uma filha de Abraão, que foi atormentada pelo diabo por 18 anos, não deveria ser liberta? O que foi? Ele veio para salvar, para redimir, para libertar. Ele disse literalmente: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas que através dele se torne, seja salva. E isto é evangelho. E este evangelho não pode ser separado daquele que trouxe a redenção também. E os redimidos não podem ser contemplados separados do Redentor. Assim como a criação é uma expressão do Criador, assim os redimidos são o resultado da redenção que em nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi concedida. Como, de um lado, como se traz o Criador e criação e ligação também agora, também chegar no ponto que Redentor e redimidos cheguem numa relação, numa ligação um com o outro. Na natureza, tudo caminha como o Criador ordenou. Dia e noite vem uma após a outra, e inverno e verão, semeadura e a colheita, tudo como Deus, o Senhor, disse. A aflição é com a congregação do Deus vivo, a aflição é com você e comigo. E nós temos que ter a paciência e o amor, nós temos que admirar a paciência e amor do nosso Senhor. Nós já, há muito tempo, já teríamos desistido. Sim, nós talvez até nós mesmos teríamos desistido de nós mesmos. E às vezes nós chegamos em situações onde o inimigo, ele pode até dizer, você, então, desista simplesmente. Você não conseguirá de forma nenhuma. Não vamos ouvir para a influência do mal, mas vamos atentar para aquilo, o que Deus disse, qual seja Ele que começou a boa obra em vós, Ele também finalizará. E pode chegar ao ponto que, de fato, estamos na condição de dizer, não segue mais, não consigo mais seguir. Quantas vezes nós já enfatizamos aqui, quando o povo de Israel foi guiado para fora e esteve diante do Mar Vermelho, diante deles, os inimigos, atrás deles, diante deles o Mar Vermelho, atrás deles o inimigo, simplesmente estavam numa situação acuada, foram apertados nisso, e de repente o Senhor disse a Moisés, eleve o teu bastão, a tua vara sobre o mar. E Deus, Ele preparou um caminho, onde sequer havia um caminho. Nós, às vezes, chegamos em situações onde, de fato, não há mais caminho. E então, nós ficamos silenciosos, não resta mais nada para nós, a não ser clamar ao Senhor. E então, nós constatamos, lá onde não sequer havia um caminho, lá Ele preparou um. No meio do mar, atravessando, e a Bíblia diz, isso me alegra muito, o melhor que me alegra, a água estava dos dois lados, como paredes. Deus se preocupou que o seu povo redimido não fosse envergonhado. Nós deveríamos ser envergonhados, nós que colocamos a nossa confiança em Deus, isto seja impossível, pois assim está escrito, ninguém será envergonhado que coloca a sua confiança em Deus. Devo-vos ler do profeta Isaías, Deus de fato, em sua palavra, Ele disse, virão provações, tribulações virão, maus entendidos virão. Sim, às vezes, parece tudo se quebra sobre nós. Mas então, nós constatamos que a nossa fé tem uma âncora que alcança até atrás da cortina. Assim está na carta aos Hebreus, e o que nós ontem ouvimos, a cortina se rasgou, a nossa âncora não está fundada naquilo o que os levitas fizeram no pátio, ou naquilo que os sacerdotes no santuário fazem, a nossa fé está ancorada e fundada naquilo o que Deus fez no santuário. E então já não fomos ajudados. Então passamos ao lar dos levitas e sacerdotes e chegamos diretamente a Deus, no santíssimo lugar. E então vem nova força. Então não vemos mais ninguém a não ser Jesus Cristo crucificado e o ressurreto e aquele que foi dado todo o poder no céu e na terra. Para mim, são verdades preciosas, mas que todas têm que ser vivenciadas e podem ser vivenciadas. Aonde a tua âncora da fé em algum lugar no pátio, à direita, à esquerda, levitas ou no santuário sacerdotes que fazem isso e aquilo, talvez certo, talvez errado. Lá nós sempre seremos envergonhados. Mas se nós compreendemos que Deus se revelou no lugar santíssimo e que até a Arca da Aliança e o Trono da Graça estão lá, e nós entramos lá na fé e firmamos a nossa âncora, então podem vir as turbulências, ou quanto mais forem as turbulências, as tormentas, mais seguros nós nos sentimos se estamos protegidos. Eu me deleito nisso, se eu posso estar protegido em algum lugar. E quando vem os ventos fortes e toda a tempestade está bem assim, forte, à direita e à esquerda. Se eu estou protegido, isso sequer me preocupa. Eu posso até, se está protegido, eu posso sair no balcão e mesmo está saindo relâmpagos e trovões, quanto mais poderoso tudo isso é, mais melhor eu me sinto, porque estou protegido. Amados, não há tormenta e nenhum poder que nos possa arrancar, nos soltar, se a nossa âncora da fé está atrás da cortina, que foi rasgado diretamente. E a âncora está direto no trono da graça, lá na Arca da Aliança. Se foi ancorado lá, então tudo pode ao nosso redor ser tormenta e turbulência. A âncora está firme, porque Deus, Ele o afirmou. Como disse o irmão Branham também, do homem que quis se esforçar para segurar a mão do Senhor, e de repente, esse homem tem que ouvir: não você é que me segura, mas a minha mão é que segura você. Se nós tivéssemos segurá-lo ou o seguraríamos, quantas vezes então nos faltaria a força para isso? Ele segura-nos através das suas mãos traspassadas. A Santa Escritura diz: nós fomos marcados na sua mão. Vamos, nesses dias, reconhecer que Deus fez grandes coisas em nós. Ele nos chamou para fora, não para fundar uma nova religião ou fazer um pouco de política religiosa. Não. Ele fala: no dia no qual eu cumprir, então vocês sereis uma propriedade especial. Deus, Ele tem um alto propósito ligado com isso, quando Ele nos redimiu. Eu, da última vez em Zurique, disse, talvez em algum outro lugar ainda, o coração do completo plano de Deus é a sua congregação redimida. E se Deus, no seu plano, tivesse colocado 1.002 coisas, mesmo assim, o núcleo seria ainda de todo o seu conselho, plano de salvação, a congregação redimida, a congregação comprada pelo seu sangue. O que quer que Deus ainda tenha colocado no seu plano está bem, mas o núcleo, o ponto, o coração, o centro desse plano divino foi a redenção de todos aqueles que deveriam ver a face de Deus. Que graça! Nós não fomos planejados do lado, ao largo de Deus, mas sim pela graça. Nós podemos ser o ponto central desse plano de salvação divino. E por isso, Deus fala conosco de forma tão assim profunda. Ele simplesmente quer fazer um fim com a nossa superficialidade e interiormente ele quer nos levar a uma situação de um grito de aflição, no grito da nossa alma, para a palavra de acordo com a palavra da Escritura, minha alma clama a Deus, grita a Deus, ao Deus vivo, como um veado ou ele anseia por água fresca, assim a minha alma anseia, ó Deus, por ti, que possa agradar a Deus, atuar fé dentro de nós através da sua santa e preciosa palavra, e que ele possa conceder a fé, a coragem e a coragem, a obediência, para que ousemos e digamos como Pedro, de acordo com a tua palavra, o que foi? O Senhor falou a Pedro, vinde a mim e vem a mim. Ele falou, vem a mim. E lá há água e não tem aqui uma rua, não há rua aí. Mas ele foi, ele caminhou, ele pôde na fé caminhar. E quando eles tinham já pescado, tentado pescar toda noite, não tinham pego nada. Vocês sabem, a conversa, Senhor, nós pescamos, testamos pescar toda noite e não pegamos nada, sequer um peixe. E o Senhor disse, jogue as redes à direita. E então um verdadeiro pescador sabe que de dia não se pode pescar nada. E então vem a frase, Senhor, de acordo com a tua palavra. E o que aconteceu? O que aconteceu de acordo com a sua palavra? Essa obediência na fé, ela trouxe tal quantidade consigo que as redes já estavam quase arrebentando. E o que aconteceu com os discípulos? O temor de Deus veio sobre eles. E eles reconheceram, esse é o nosso Senhor. Nós podemos confiar na sua palavra. Mesmo se está contra qualquer imaginação, se ele disse, então acontece. E aconteceu. Acontece ainda hoje. Eu vejo, o irmão Geiler está aqui, eu me alegrei, ele estava enfermo, doente até a morte, e você sabe nesse lugar, como estava no nosso coração, que Deus o tocasse, e ele deu um testemunho maravilhoso daquilo que Deus fez nele, de acordo com a tua palavra. Se nós, como irmãos, que nós devemos servir e podemos servir, se pudéssemos compreender totalmente isso, e compreendemos isso totalmente, e se todos que vêm à oração fizessem o mesmo e tivessem compreender isso mesmo na fé, não são as mãos de uma, que não são as mãos de uma pessoa ou o óleo de unção que se coloca sobre a testa, que não são pessoas com as quais nós temos a ver, mas uma palavra do Senhor que nós coloquemos em prática. O que disse Maria naquela época, não falando em geral, mas a mim aconteça como tu disseste. Deus fala conosco pessoalmente. E então nós falamos na fé, aconteça comigo como tu disseste. Isso se refere a cada promessa que o Senhor nos concedeu em sua palavra. E então também se cumprirá aquilo o que nós lemos aqui. Tudo então o que esperai das pessoas. Isso também lhes mostrem, concedo da mesma forma. É um texto claro. Não precisa de interpretação de nada, nem de explicação. Aquilo que nós esperamos de todos os irmãos, de todas as irmãs, isso, o que nos é agradável e que gostamos, isso também devemos fazer a todos e deixar crescer. E de repente nós perceberemos que as mesmas coisas que nós desejamos a outro coração também sobre nós voltam, e isto com medida dupla, porque Deus, ele pode multiplicar tudo, o que toda a natureza, tudo foi dado à multiplicação. Deus pode também, ele pode multiplicar a nossa fé e fortificá-la. Ele pode nos dar o significado de todos, revelar o significado de todas as palavras do nosso coração. Mas se vós, que são maus, bom, isso vamos deixar dizer para nós. A nenhum ser humano que seja bom e perdoe, eu espero que o Senhor também o faça. Mas uma vez vieram pessoas, um homem a Jesus veio e disse: bom mestre. E o Senhor, ele já cuida dele e diz: ninguém é bom a não ser Deus. Então ele falou, não como Senhor, aí ele falou como filho do homem, que em forma de servo veio sobre, caminhou sobre essa terra. Mas diretamente já rompeu aqui a linha: ninguém é bom a não ser Deus somente. Se há alguém aqui que pensa que é o bem incorporado, deixe-nos dizer. Então, os olhos ainda não foram abertos. Então, ainda não estivemos diante de Deus e não compreendemos que Ele é um santo Deus e um fogo consumidor, diante do qual nenhum ser humano pode ser aprovado. Aqui nos é dito: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nós não temos desejos especiais e nada que ainda desejássemos nessa terra, não altos alvos mais. Nós desejamos permanecer sóbrios e esperar pela vinda do Senhor e seguir tudo como agora, mas nossos corações anseiam de vivenciar a Deus. Eu desejo ver ainda o dia com meus próprios olhos, no qual cada palavra da promessa de nosso Deus se tornará então realidade diante dos nossos olhos, nos nossos corações, nas nossas vidas. Deus é um Deus da realidade. Isso nós repetidamente enfatizamos. Tudo o que vem de Deus guia de volta a Deus e nos liga com Ele. E isto é realidade divina. Justificação, santificação, perdão, reconciliação, tudo é realidade divina. Vamos tomar, aceitar na fé, vamos falar em nossos corações, vamos trazer isso até pelos nossos lábios: Senhor, tudo isso se tornou realidade divina quando Tu, na cruz do Gólgota, morreste. Perdão é uma coisa que Deus nos concedeu, um presente que nós podemos aceitar, que nós aceitamos. Tudo é realidade divina, nenhuma doutrina, mas uma vivência. Hoje, nós temos a doutrina da justificação e sobre todos os outros temas bíblicos. O que adianta uma doutrina? Ela permanece vazia. Deus guia para a experiência, não todos os homens de Deus, desde Abraão até o fim, eles não vivenciaram Deus como verdadeiro? Não se tornaram promessas realidade? Teve que Abraão interpretar, após Deus ter lhe dado a promessa, que ele teria o filho? Ele não precisou interpretar nada. O dia veio. Isaac foi nascido. A palavra da promessa se tornou realidade. Esse foi o resultado. Nenhuma interpretação, nenhuma doutrina, mas realidade. Que pudéssemos aceitar isso na fé, entender isso na fé. Se a palavra de Deus se realiza, então o Senhor não precisa de 100 interpretadores. Então Ele precisa de 1000 que creem para que neles se torne realidade. Assim foi sempre. E assim será agora no fim. Quando Simeão foi ao templo, ele não tomou uma doutrina nas suas mãos, nos seus braços, ele tomou a realidade divina. O resultado, a soma de tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. E ele disse: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Não uma doutrina, não uma interpretação. Se ouvimos as diferentes interpretações, então dói isso no coração. Deus não é alguém que empurra as coisas diante de si e interpreta. Deus, Ele cuida sobre a sua palavra para cumpri-la. Fundamentalmente, tudo se tornará realidade divina. A ressurreição dos mortos, dos adormeceram em Cristo, a transformação daqueles que vivem nele, o arrebatamento, o encontro nos ares, as bodas, ceias das bodas, tudo, fundamentalmente tudo, será realidade divina. E por isso nós somos de coração gratos que o fiel Deus possa simplesmente nos fortificar, que nós possamos todos sentir quão bem Ele pensa conosco. Ele não vem aqui com o chicote ou com o pau para nos bater, como Pai, tem misericórdia dos seus filhos, assim Deus tem misericórdia, tem compaixão de todos que o temem, não para nos bater e para nos aniquilar, mas para que os abatidos, os feridos, sejam curados, sejam atados, sejam ajudados, aqueles que não podem ajudar a si mesmos, os perdidos sejam salvos, os enfermos sejam curados, a sua palavra seja confirmada em todos nós. Assim nós encontramos Deus na sua palavra, e eu até agora não ouvi que Ele tenha mudado. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Vamos levar conosco desta hora da tarde tudo o que quiserdes que as pessoas digam de vocês, que elas vos façam, e da mesma forma, de forma parecida, então fazei isto a elas antes, em primeira vez, de primeira mão. Então isso voltará a nós, a cada um. Que o Senhor possa tornar esse texto nas nossas vidas como uma regra áurea, uma lei áurea, que possa sobressair. Ele quer que seja somente dito bem de todos. Se vocês querem que só o bem seja dito de todos vocês, então comecem que, de fato, sem exceção, sobre cada um, façam de todos os outros também. E eu, sem exceção, e eu cito o irmão Branham literalmente quase, ele disse sobre cada um, há algo bom para ser dito. E se vocês não puderem fazer isso, então fiquem em silêncio e não digam nada. Se vocês pensam que não há nada de bom em uma pessoa, de fato não há nada pode ser dito que seja bom, então fiquem calados. Mas se vocês provarem precisamente, se vocês olharem precisamente, então vocês encontrarão em uma pessoa sobre alguém é dito algo. De repente vocês encontrarão, sim, isto e aquilo outro. E vocês ressaltam isso. O que vocês pensam, o que acontece? Então, se abrem então as torrentes do céu e uma corrente de bênção divina que ninguém mais pode segurar. Vocês sabem o que vocês dirão ainda no fim? Muitos, eles tomaram o conhecimento que é tão geral e foi passado de forma geral, mas agora veio o tempo onde, quando nós temos que aplicar um ensinamento prático na nossa vida e aceitar isso nos nossos corações para que no nosso crescimento espiritual não fiquemos parados ou até definhemos, mas caminhemos adiante na fé. Eu sinto simplesmente a presença de Deus. O Senhor está no nosso meio. Ele fala conosco como o Pai. Fala com seus filhos e filhas, com os quais Ele pensa bem. E que Deus pensa bem conosco, isso nós todos podemos de coração crer. Que esta âncora possa alcançar até atrás da cortina, estar firmada lá, e que nós, nesta convicção, possamos viver que o nosso Deus, Ele finalizará a obra iniciada em todos nós pela graça. Vocês todos podem crer nisso? Amém. Vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor. Eternamente, para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão bom é estar salvo. Nós queremos inclinar as nossas cabeças, mantê-las inclinadas. E no silêncio e adoração permanecer diante do Senhor. Talvez alguns que estão numa luta interior ainda, precioso coração, não ou deixa-te tomar totalmente preso na mão do Salvador. Não permaneça preso no pecado que te segura com a sua maldição. Hoje, o Senhor estende, o teu Redentor, Ele estende a sua mão em direção a ti. Ele não condena, Ele salva. Ele não exorta, Ele não faz acusações, Ele ajuda, Ele liberta, Ele perdoa, Ele reconcilia, Ele cura, hoje, agora, pode acontecer. milhares e milhares já vivenciaram. Eles podem testificar. Também você pode hoje vivenciar. Pode ser o dia mais belo da sua vida, porque este é o dia mais belo que Deus me jamais deu, quando Jesus veio na minha existência escura aqui sobre essa terra. Para quem bate a hora hoje? Quem é que o Senhor hoje está chamando? Não endureçai os vossos corações. É tempo da graça, mas que em breve chegará ao fim. E por isso o Senhor chama tão assim intimamente e exorta: vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados, eu vos refrigerarei, darei descanso para as vossas almas. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e todos os olhos estão fechados e todos os corações estão abertos, alguém tenha coragem e o desejo de levantar a mão e assim testificar que nós pensemos de vocês na oração. Assim, elevem brevemente a mão e podem dizer: obrigado, 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 obrigado. Deus vê mãos, Deus vê corações. Eu sabia que Deus hoje falou conosco e eu sou grato que nós podemos dar essa resposta a Ele e vir a Ele. Vamos juntos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Vamos levantar um pouco as mãos vamos ainda nos dedicando ao Senhor, vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Ele concede a cada um hoje a mesma afirmação como naquela época: quem vem a mim, este eu não o rejeitarei. Ele aceita e ele recebe justamente agora. Creiam, vocês foram redimidos, a vossa culpa e pecados foram expiados e perdoados na cruz do Gólgota. Aceitem na fé o que vos ainda resta é agradecer a Deus o Senhor e dizer: fiel Salvador, tu morreste por mim, tu sofreste por mim, tu deixastes bater e martirizar por mim e me redimiste. Eu venho agora a ti, aceita-me. E então virá a convicção na fé que Ele nos aceitou e nós podemos, a partir de agora, nos sermos filhos de Deus pela graça. Nós oramos ainda juntos. Quero pedir que o irmão Geiler, que ele ainda ore conosco. Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração por tua palavra que nós podemos ouvir. Nós te agradecemos pela sua plena redenção da nossa escuridão e trevas. Tu nos deixaste ver uma clara luz que surgiu nessa terra. A estrela de Belém ainda brilha hoje, Senhor, e ela brilha nos corações daqueles que são, vem sinceramente a Ti, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por esses dias que nós pudemos vivenciar aqui, porque preparaste algo para nós, Senhor, que nós te elevemos como Deus, que da eternidade à eternidade é o mesmo. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu viesses para baixo, para essa terra, para nos redimir em Jesus Cristo. Nós gloriamos esse precioso e santo sangue. Nós te agradecemos por essa plena libertação, redenção que deve ser dada, proclamada a todo o povo, que as pessoas possam reconhecer que também estão nesse salão, que possam ser tomadas pelo poder do Espírito Santo, que foi derramado uma vez sobre toda a carne, que os corações e as bocas sejam abertas para te glorificar e louvar, porque tu preparaste algo para todas as nossas vidas. Essa é a nossa gratidão que foi que nós trazemos a ti. Nós glorificamos e gloriamos a ti pela tua gloriosa vinda, que abriste os nossos olhos, Senhor, e tu cumprirá tudo no teu povo, aquilo que tu prometestes. Ao teu nome seja altamente louvado e glorificado. Quem é igual a ti, Senhor? O Senhor da eternidade, que veio sobre essa terra e nos redimiu. Glória e honra e adoração seja o teu nome. Amém. Nós damos a honra somente a Jesus e proclamamos o seu amor. E proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e proclamamos o seu maravilhoso amor.
Amém.
Amém. Amém.
Amém.
O Senhor vos abençoe. Deixa o teu espírito cair sobre todos nós. Como em Jerusalém, lá no cenáculo, o mesmo fogo envia a partir do céu para nós. Para nós, nesse tempo de preocupação e sofrimento, o mesmo fogo envia a partir do céu para baixo. Para nós, nesse tempo cheio de preocupações e sofrimento, deixa o teu espírito cair sobre todos nós. Como uma vez caiu na casa de Cornélio, ó, batiza-nos a todos com essa santa chama e tira dos corações todo o temor. Ó, batiza-nos a todos com esse fogo santo e dos corações retira todo o temor. Deixa o teu espírito cair sobre todos nós. Como quando as multidões se voltaram para ti. Deixa o fogo do Espírito atuar no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o Espírito atuar no nosso meio e nos concede o Evangelho da vida. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós. Como aconteceram, quando aconteceram muitos milagres e sinais, nós esperamos em oração no salão da promessa. Venha em breve e deixe-nos receber o seu poder. Nós esperamos em oração no salão da promessa. Vem em breve e nos deixa receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão dormindo. Somente uma pedra à distância da praia de Cidrão. Volte para nós aqui embaixo, como tu fazias no passado, e coloca sobre nós as mãos traspassadas. Vem a nós como tu fazias no passado e coloca sobre nós as mãos traspassadas.